Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje, você verá novidades na Academia ABC2. Hanseníase em chimpanzés, a doença alcança também animais. Arte rupestre na Amazônia, sim, povos primitivos fazendo pintura na região da Amazônia, lá na Colômbia. Interessante isso daí também. Microbiologia, proteínas e inteligência artificial, como essas coisas se relacionam. E na nossa entrevista nós recebemos Rafael Dedrich para falar conosco sobre educação de crianças em ambiente de igreja. O Destaque ABC2 começa agora. Se você tem acompanhado a comunicação da ABC2 nas nossas redes sociais, que inclusive você pode seguir as nossas redes e se inscrever aqui no canal para isso também, se você tem acompanhado o Destaque ABC2, você sabe que a gente está preparando aí algo relacionado à Academia ABC2, importante para o fim do ano e para o ano que vem. Pois é, a novidade chegou de fato e a gente tem um vídeo que você pode assistir agora e você vai assistir agora explicando um pouco melhor o que a gente está fazendo.
No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada foi feito. Uma das coisas mais fascinantes sobre o mundo estudado pelas ciências é que ele faz sentido. Há uma racionalidade, um Logos que permeia todo o cosmos, desde os corpos celestes mais exuberantes até as menores e mais fundamentais partículas. As últimas décadas testemunharam um desenvolvimento mundial sem precedentes do diálogo entre a fé cristã e as ciências. Cada um desses campos conta com suas importantes tradições, instituições e valores, que têm guiado o desenvolvimento de sociedades e servido de orientação para milhões e milhões de pessoas. Dentro da cultura global do século XXI, duas das maiores forças aptas para transformações e fontes de inspiração, seja para o bem ou para o mal, são a ciência e a religião. É possível relacionar propriamente as ciências e a fé cristã? Narrativas populares costumam apresentá-las como inimigas mortais e irreconciliáveis. Muitos cientistas, teólogos e filósofos, entretanto, têm mostrado um caminho bem diferente, onde um diálogo mútuo e frutífero pode ser buscado e deve ser encorajado. Mas como? Como compreender esse incrível encontro? Como relacionar os fundamentos de campos tão ricos e diversos como o universo físico, as ciências da vida, a antropologia, a tecnologia e a hermenêutica bíblica? A Faculdade Internacional Cidade Viva e a Academia ABC2 oferecem um novo curso de especialização: Deus, o Cosmos e a Humanidade. Acadêmicos, teólogos, cientistas e filósofos se reúnem para responder às grandes questões da interação entre a fé cristã e as ciências. Venha conosco nessa fantástica jornada de formação intelectual para compreender como o livro da Palavra de Deus pode caminhar em harmonia com o livro das obras de Deus. Se o universo tem um propósito ou significado, isso deve se refletir em sua estrutura e funcionamento, e, portanto, na própria ciência.
É isso mesmo. Agora nós temos uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, que você pode conhecer mais detalhes clicando aqui na descrição desse vídeo, inclusive fazer sua matrícula e economizar aí alguma reserva financeira se inscrevendo agora. Além disso, a ABC2 tem também os seus grupos de estudo. Se você nos acompanha, você também sabe disso. São mais de 70 grupos espalhados pelo Brasil, de acordo aí com as cidades. Se não tiver um na sua cidade, você pode iniciar um. Basta que você nos escreva. E para isso também tem link aqui na descrição. E além disso, tem os grupos de interesse, né? O diálogo de cristãos na ciência a partir dos grupos de interesse dentro de cada área aí do conhecimento. Então, vale a pena você ir lá em cristãosnaciência.org.br, conhecer um pouco melhor como funcionam os nossos grupos de estudo, ou então entrar em contato conosco aqui pelo link na descrição. Lepra em animais. A doença foi encontrada em chimpanzés na Costa do Marfim e também na Guiné-Bissau, por grupo de pesquisadores de Instituto Alemão. Isso é uma evolução na pesquisa, embora não seja exatamente uma excelente notícia. Lepra em animais é um fato razoavelmente conhecido, embora fosse mais comum nós encontrarmos a doença em tatus e alguns roedores. Principalmente para estudar a doença, como é difícil usar as bactérias da hanseníase para estudo in vitro, infectava-se tatus e roedores em laboratório, inclusive, para se fazer esse tipo de pesquisa. Aliás, uma pesquisa que avançou muito ao longo do século XX e a partir da década de 80, com desenvolvimento de antibióticos eficientes contra ela, essa pesquisa foi sendo diminuída, embora ainda seja uma doença que carregue um estigma muito grande e novos tratamentos são sempre bem-vindos. Quanto aos chimpanzés, é uma surpresa encontrar, sim, a doença na natureza, essas bactérias infectando primatas que têm um DNA tão próximo do nosso, como é o caso dos chimpanzés, mas, pelo menos por enquanto, descarta-se a hipótese de transmissão de seres humanos para chimpanzés, já que a doença precisaria de um contato muito prolongado com esses primatas. O que parece ser o caso é que esses chimpanzés tiveram contato com a bactéria ou na natureza, em ambiente florestal, ou alimentando-se de algum outro hospedeiro. A bactéria sugere, inclusive, que ela tenha origem anterior aí aos seres humanos, então é bem possível que essa infecção em chimpanzés seja recente, embora a gente não saiba como essa bactéria migrou de outros animais para seres humanos, se é que veio de outros animais, a origem é um tanto desconhecida. Fato é que essa descoberta pode nos ajudar a entender melhor a origem da hanseníase, a origem da lepra e como ela se desenvolve, sim, em seres humanos e ajudar, inclusive, a tratar melhor da doença, diminuindo o estigma que ela carrega. Um estigma que ela carrega, inclusive, por uma questão do próprio texto bíblico, né? Já que a lepra, na maioria das traduções que nós temos para as línguas ocidentais, referindo-se às doenças de pele presentes ali, especialmente no livro de Levítico, na Torá, de maneira geral, o livro de Números também apresenta a questão da lepra, Êxodo também com alguma frequência, é muito associado na Bíblia com impureza, embora sejam doenças de pele que não necessariamente a hanseníase naquele caso. Bom, tem um interesse aí mais ou menos especial para nós que temos um apreço também pelo texto bíblico e agora a gente tem essa novidade, hanseníase em primatas, chimpanzés. Capela Sistina dos Antigos, esse é o apelido que ganhou o conjunto de pinturas e arte rupestre ao longo de 12 quilômetros na Colômbia, na floresta amazônica. Pesquisadores recentemente descobriram, ou melhor, divulgaram essas dezenas de milhares de pinturas ao longo de 12 quilômetros em paredes e tetos na Colômbia, na floresta amazônica, em região que antes, por causa dos conflitos colombianos e guerras civis, era impossível existir pesquisa, eram locais proibidos, mas agora já existe acesso e foi divulgada aí essa variedade incrível de pinturas que incluem algumas coisas fascinantes, se não enigmáticas, como pinturas de animais que dificilmente a gente imaginaria na floresta amazônica. Animais como mastodontes ou cavalos de tamanho e feições pré-históricas. O que sugere que nessa região, nesse período em que as pinturas foram feitas por seres humanos ali, a floresta ainda não estava erigida tal qual ela é hoje, como uma floresta tropical. A floresta tropical não permite animais tão grandes como, por exemplo, um mastodonte, pintado, inclusive, de maneira tão clara nessas artes rupestres. A Amazônia continua sendo um poço sem fim de mistérios e, segundo os pesquisadores, ainda vai levar anos para se catalogar tudo que foi encontrado nessas pinturas, que tem alto grau de detalhamento, inclusive do ponto de vista antropológico. A questão dos animais é uma das curiosidades que torna a descoberta um tanto misteriosa, talvez, ou de implicações interessantes, mas é também necessário destacar o fato de que nós temos ali indicativos de como esses povos se relacionavam entre si, porque você tem artes demonstrando danças e possíveis rituais, então tem muita coisa do ponto de vista da antropologia também que pode ser pesquisado e descoberto a partir dessas pinturas encontradas em território colombiano. Mais um salto gigantesco no universo da inteligência artificial, da tecnologia, é isso que está acontecendo dentro da microbiologia nos últimos dias. A rede de inteligência artificial DeepMind da Google, por meio do seu programa AlphaFold, conseguiu algo que é realmente impressionante: traçar a estrutura de proteínas a partir dos seus aminoácidos. Peraí, vamos explicar isso um pouco melhor. Proteínas, dentro da microbiologia, elas têm as suas funções determinadas a partir do seu formato 3D. Formato 3D determinam função. É sempre assim. E, portanto, conhecer o formato das proteínas é algo muito importante para quem estuda o que está acontecendo dentro desses ambientes tão pequenininhos. Esses formatos, eles são obtidos em laboratório, principalmente por meio de experimentos. Não existia uma maneira confiável de estimar o formato das proteínas. Mas agora, por meio dessa inteligência artificial, desse programa AlphaFold, é possível determinar o formato das proteínas a partir dos seus próprios aminoácidos. Isso traz uma compreensão nova para o mundo das proteínas, isso traz uma velocidade nova para o mundo da pesquisa, e isso traz novas implicações e formas de entender como medicamentos podem atuar, recuperação celular pode atuar, como células são construídas a partir dessas proteínas. Ou seja, é um salto gigantesco, de fato, nesse mundo tão pequenininho aí da microbiologia. Então, para falar para a gente aqui sobre essas questões da infância, da didática para crianças em igrejas, eu estou com o meu amigo Rafael Dedrich, que é pastor especializado nessa área, além de teólogo, bacharel em teologia, em assistência social também, né, Rafa? Além disso, tenho mestrado em educação na Universidade da Imprensa no Uruguai, doutor em Ministério pelo Servo de Cristo, também tem uma especialização em neurociência, enfim, já estudou numa série de lugares, já foi para Cambridge, já foi para Harvard estudar também. Estudar, um menino gosta, vou te falar um negócio. E gosta também de botar a criançada para estudar, né, Rafa?
É, a gente estuda para aprender como faz os outros estudarem, né?
É por aí. Rafa, obrigado por atender o convite, obrigado por estar com a gente aqui hoje. E eu queria começar te perguntando o seguinte: o jeito que a gente aprende muda com o tempo, e a gente esquece a maneira como a gente aprendia quando a gente era criança muitas vezes. Para a gente começar a ensinar uma criança, um tema difícil como é Bíblia, assim, vamos pegar a criança aí de idade 5, 6 anos de idade. Como que a gente faz para introduzir essa criança aos temas um pouco mais difíceis da Bíblia?
Antes de mais nada, quero te agradecer, estar aqui compartilhando sobre os assuntos de infância. É muito legal quando teólogos e pessoas que investem o tempo em produzir teologia ou explicar quem já produziu teologia, separam um tempo para falar um pouco sobre infância, que é algo que os nossos seminários, que os nossos teólogos poderiam fazer até mais, como o príncipe dos pregadores fez e dedicou até um livro para as crianças, que é o Pescadores de Crianças. Eu gostaria de dizer que, assim, é meio complexo quando a gente vai entrar em questões difíceis da Bíblia, mas quando você diz sobre Bíblia e a gente pega os pontos centrais da Bíblia, que é o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação, a cruz, aquilo que ele fez por nós, o que nós não merecemos, e ele nos deu de graça, que é a salvação, que são pontos essenciais da vida cristã e para um crente começar a viver uma vida cristã, é mais complexo explicar isso para um adulto do que para uma criança. Então, assim, o ponto central das escrituras, aquilo que Cristo fez por nós e todo o cerne daquilo que a gente prega, costuma ser mais fácil explicar para uma criança e é mais facilmente entendível por uma criança do que um adulto. Quando a gente entra em temas polêmicos, complexidades da violência dentro da Bíblia, aí de fato a gente começa a ter que rebolar para explicar para as crianças. Mas um ponto bem interessante que o Instituto Moody dos Estados Unidos fez de pesquisa alguns anos atrás é para identificar quantas pessoas na igreja haviam sido recebidas por Cristo dos 4 aos 14 anos, né? Ou recebido a Cristo dos 4 aos 14 anos. 80% das pessoas que estavam nas igrejas entendiam que tinham tido alguma experiência de conversão nessa idade. Então, assim, o número era muito mais alto do que qualquer outra idade. Isso mostra o essencial precisa ser falado entre as crianças. Isso é muito importante. Agora, quando a gente entra em temas difíceis e complexos, como as violências, em Juízes ou em outros livros específicos da Bíblia, em Juízes é bem pesado, né? De fato, a gente tem que trabalhar de uma maneira muito didática com as crianças, partindo do pressuposto de que elas estão no mundo que nós teríamos aflições, de um mundo onde a maldade coexiste conosco, e temos que prepará-las para compreender isso na vida adulta. Eu fico muito preocupado quando a gente negligencia as crianças, assim, quando a gente começa a criar um politicamente correto tão grande, um protecionismo tão grande entre as crianças, a ponto de, não, a gente tem que, não pode mostrar isso, não pode mostrar aquilo, não pode mostrar Cantares, não pode falar que Cantares existe. E aí a criança chega com 11 anos na escola, ou até 10 anos, e ela já tem acesso à pornografia, porque os amigos já estão viciados em pornografia, porque hoje, diferente de 20 anos atrás, as crianças têm smartphones. Então é muito mais fácil você ter acesso à pornografia, é muito mais fácil você ter acesso a conteúdo violento. Os jogos que eles estão jogando com 6, 7 anos, como Free Fire, Fortnite e vários outros jogos gratuitos que são explosões de viralização entre os games, tem violência. Então, assim, por que não apresentar para as crianças de maneira didática como Deus foi o Senhor da história? Mesmo havendo as questões relacionadas à violência, mesmo havendo as questões relacionadas ao sexo mal utilizado e havendo também o sexo utilizado da maneira correta. Então, a gente na IP Alpha, a gente costuma até ter aula de sexualidade cristã para crianças, sim. Porque a gente não quer esperar que ela tenha aula de sexualidade na escola para a gente dar aula de sexualidade na igreja, entendeu? Então, a gente se antecipa. A gente fala assim, ó, isso aqui é o que a Bíblia diz sobre sexualidade. Você vai aprender daqui uns 6 meses ou daqui um ano lá na sua escola, mas a gente já está antevendo e te explicando para você não ficar com uma risadinha ou achando que é errado isso. Mas na verdade a gente está explicando o que é certo e como você deve se portar diante desses temas complexos, né? Como violência, sexualidade e outras questões nesse sentido.
Às vezes eu tenho a impressão que é mais complexo pelo nosso tabu em não querer falar de determinados assuntos do que muitas vezes é para a própria criança. Eu vou te contar por que que eu comecei com essa pergunta, na verdade. Tem uma professora de Antigo Testamento da Universidade de Yale, que ela é muito boa, ela é uma erudita de peso, conhece bem o Antigo Testamento, não é? Bom, ela é catedrática de Atena e eu, ela tem que ser boa. Mas, assim, numa das aulas que eu estava assistindo dela, ela falou justamente isso. Assim, ela falou: olha, eu fico perplexa, e eu estou abrindo aspas para ela, eu fico perplexa que a gente tem esse negócio de ficar querendo contar todas as histórias da Bíblia para criança. Não, tem história que não é para criança. Eu fiquei pensando, poxa vida, acho que ela sabe muito de Bíblia, mas de criança talvez nem tanto, não sei, deixa eu perguntar para um especialista aqui. E eu fico muito feliz de ouvir que, assim, tem coisas que dá, sim, para a criança entender, porque ela já é exposta a essas realidades do, essas realidades do mundo que estão por aí hoje com os jogos e tal, mas teve uma da pandemia, uma amiga minha, Rafa, ela virou para mim assim e falou, meu filho perguntou para mim se foi Deus que mandou o coronavírus. Ele tá bravo com a gente? Né? Deus tá bravo com a gente e mandou o coronavírus? E é uma amiga minha que ela é, assim, vou colocar católica nominal, mas nem sei se é católica nominal mesmo, assim. Ela, tipo, acredita em Deus. E me tinha como uma referência de alguém que estudou essas coisas, sabe? É muito difícil, a gente, mas às vezes é mais difícil na nossa cabeça do que é no mundo da criança, né?
E eu vou até vou abrir um aspas aqui para o seu comentário. Às vezes a gente acha engraçado ou bonitinho quando crianças nos colocam na parede e fazem perguntas que são complexas para a gente responder. Só que eu estive num curso com a pós-doutora da Universidade de Oslo, na USP aqui de São Paulo, e ela disse que no país deles, eles constroem, tanto na Noruega quanto em alguns países nórdicos como Suécia, eles constroem alguns tipos de salas que eles chamam de salas irresistíveis do conhecimento. O que são essas salas? São salas que eles colocam um revestimento inteiro de espelho, por exemplo, ou de folhas para elas desenharem, para ver quais são as perguntas ou questionamentos que elas farão. E por que as escolas lá têm feito isso? Porque elas percebem que as perguntas que as crianças fazem, quando levadas a sério, fazem o ser humano avançar muito em ciência. Aí eu vou te explicar como. Tipo assim, uma criança chega para o pai e fala assim, pai, como que aquele passarinho voa? Aí o pai olha e fala assim, ah, que bonitinho, perguntando como que o passarinho voa. Cara, quando o ser humano começou a estudar a aerodinâmica do voo do passarinho, passado alguns anos a gente começou a voar com um avião, entendeu? Ah, por que o céu é azul? Então, assim, as crianças elas fazem perguntas porque elas não têm bloqueios de ensino que levam a ela já pensar que o mundo está pronto. Ela começa a questionar todas as coisas. E o adulto, ele não questiona se o céu é azul, por que o passarinho voa. A criança, ela é uma questionadora em potencial muito grande. E a gente vai limitando. Para de perguntar isso. Isso não tem nada a ver, você perguntar isso. Não vai servir para nada. E coisas desse tipo, assim, é Deus que mandou o coronavírus? A gente, que bonitinho, que engraçado. Mas a gente deveria estudar mais sobre isso. Deveria estudar mais sobre a soberania de Deus no meio das pandemias. Esse tipo de coisa faz talvez o adulto pensar um pouco mais, estudar um pouco mais, porque a criança faz a gente ter esses desbloqueios de questionamento. Então, ouçamos mais as perguntas das crianças, talvez a gente consiga estudar um pouco mais.
Não, e essa em particular, olha, isso foi até engraçado, Rafa, porque eu respondi essa minha amiga, aí depois que eu dei a resposta, dei uma resposta teológica para ela. Aí depois que eu dei essa resposta, ela falou, beleza, você respondeu a minha dúvida, mas como que eu falo isso para o meu filho?
Como eu traduzo isso, né?
Como eu traduzo, eu falo, isso aí é com você, você que é a mãe. Mas, na verdade, eu acho que você está muito correto. Às vezes a gente, e claro que me falta a capacidade de fazer essa tradução para que a criança seja capaz de entender, mas uma pergunta como essa, ela não tem respostas tão definitivas assim, nem para a gente que é adulto. Eu tive muita dificuldade em responder para que a minha amiga entendesse. Né? E tá lá a criança levantando essa bola. E levantando uma bola até complicada do ponto de vista. É Deus que tá bravo. Tem a questão das emoções da divindade, como que você trata isso. É
um antropopatismo de Deus, né?
Exato, exatamente. Antropomorfismo. Assim, se você for pegar cada camada do que foi essa pergunta dessa criança, você fala assim, caramba, por que a gente não faz dessas, né?
Certa vez, não quero fugir do tema, mas certa vez uma criança numa aula com a minha esposa explicando sobre amar os inimigos, porque a Bíblia estava dizendo. Aí a criança olhou para ela, 6 anos, ela olhou e falou assim: ah, então tem que amar os inimigos. Tem que amar os inimigos, a Bíblia está dizendo. Ah, então tem que amar meu amigo chato lá da escola. Tem que amar ele. Aí a criança: então Deus tem que amar o diabo. Cara, imagina isso para um professor de uma sala de crianças de 6, 7 anos. O professor, ele fica totalmente desconcertado. Ele entra em pontos que teólogos discorreram por muitos anos e não conseguem fechar um documento unânime, porque é uma questão extremamente complexa, da natureza de como Deus se relaciona com o inimigo, com Satanás.
Por exemplo, essa questão, né?
Então, assim, eu tenho milhares desse tipo, assim, eu tenho várias, assim, daria pra fazer só um vídeo só de perguntas difíceis que crianças fazem.
E Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Por que que você acha que a gente tem pouco currículo em formação pastoral na área de educação infantil? Por que que você acha que isso acontece? Porque para mim me parece uma deficiência curricular mesmo.
Eu acho que é uma deficiência desde a época de Jesus, quando as crianças já não eram contadas, entendeu? Então, assim, eu não sei em que parte da história que o pessoal não percebeu que, na verdade, a educação sempre foi a responsabilidade dos pais. Então, quando a gente vê o Deuteronômio capítulo 6, que a gente tem que ensinar a lei, as ensinarás andando, caminhando, sentando, levantando na batente das portas, a gente percebe que existia um apreço muito grande pelo pai e pela mãe do ensino bíblico para essas crianças. O povo judeu, em específico, tem esse apreço até hoje. Se você vai conversar com uma criança judia ortodoxa lá em Israel, a criança dá um pau em muito teólogo aqui no Brasil, para ser sincero, assim. A criança aprende muito de Antigo Testamento. E ela realmente fica boa no aprendizado do que ela faz, porque eles realmente têm uma metodologia de aprendizagem muito forte. Então, assim, o que eu penso é que o período de formação dos teólogos, dos pensadores cristãos, eu não acho que necessariamente a gente precisaria ter uma formação para pastores de crianças, porque ao longo do meu ministério eu percebi que isso poderia ser mais nocivo do que benéfico para a igreja. E aí eu vou colocar um ponto aqui que primeiro que já nem tem muitos pastores de criança, mas os que estão me assistindo, eu vou colocar um ponto aqui para vocês. Não tem como você dicotomizar o pastoreio da criança da família dela. Tanto
Concordo.
que na IP Alfa, no boletim saía lá pastor de criança Rafael Diedrich. Há uns 5 anos atrás eu pedi para alterar para pastor de pais e filhos. Porque é impossível você querer pastorear o coração da criança sem você pastorear o coração da família. Porque a responsabilidade da educação cristã daquela criança é da família. Você tem caso em exceção de crianças que vão à igreja e os pais não vão, principalmente em comunidades carentes que têm projetos sociais. E aí você tem toda uma maneira de se trabalhar. Mas em igrejas onde a família vai, o pastor, ele precisa entender que ele é pastor da criança e do pai da criança como um conjunto no qual ele precisa trabalhar em equipe. Caso contrário, ele vai fazer uma força muito grande de um lado para criar uma cosmovisão cristocêntrica na criança, e o pai vai criar várias outras cosmovisões, uma cosmovisão meritocrática, uma cosmovisão escolástica grega, uma cosmovisão de capacidades lógico-linguísticas, tirando e neutralizando as outras capacidades, por exemplo, de Howard Gardner, que fala que a gente tem várias capacidades, mas a escola só nutre duas na criança. Então, assim, o pai e a mãe acaba criando várias cosmovisões na criança, e o pastor tá ali tentando igual um malabarista, tipo: criança, chegue na adolescência e não se perca com pornografia, e todas as outras coisas, entendeu? E o que mais acontece é que a criança sai da infância, chega na adolescência e ela tem várias recaídas, porque às vezes ela não está muito bem setado um evangelho, de fato, com uma cosmovisão evangélica ou cristocêntrica, não sei como vocês gostam de chamar.
A gente estava conversando sobre isso esses dias, né, Rafa? Isso que sobre como algumas hierarquias de valores que às vezes os pais, o pai até é de igreja, muitas vezes, o pai é da igreja, Mas assim, entendeu a mensagem cristã e tal, mas inverte as ordens das coisas, complica muito, porque depois é o pastor que não ensinou direito, é a igreja que não... Pô, meu filho entrou para a faculdade e se perdeu. Não, ele tinha se perdido já faz um tempinho, né?
E o pai já foi ensinado errado, entendeu? O pai já foi ensinado com outras cosmovisões e a igreja está ali tentando corrigir os erros que o pai comete por ter uma cosmovisão errada no trabalho, no casamento, em vários âmbitos. E eu acho que se toda a igreja tivesse uma formação no qual os seminários preparassem, não necessariamente pastores de pais e filhos, como eu disse, mas pelo menos tivesse um currículo de um semestre para que, um semestre ou dois semestres, pelo menos um, para que aquele teólogo ele saia dali pensando, cara, existe uma faixa etária chamada faixa etária dos 4-14, que é uma faixa etária com alto índice de conversão a Cristo Jesus, com alto índice de continuidade no evangelho, e que a minha igreja, se investir nesse ministério, a médio e longo prazo, a minha igreja tende a ser uma igreja forte, viva, e que vai gerar um avivamento claro e bíblico no meu bairro, na minha cidade, em algum lugar. Então, assim, se teólogos tivessem esse chip instalado dentro dos seminários, que ensinam muitas coisas, eu acho que, pelo menos, eles teriam o temor de saber que eles sabem disso, entendeu? Pô, eu sei disso. Se eu não estou fazendo, é porque eu decidi não fazer. Mas, assim, eu tenho conhecimento e clareza da importância e do investimento que isso traz para a igreja a médio e longo prazo. E aí a gente tem as implicações do porquê não fazem, porquê não estão preparados. Porque, às vezes, falar para a criança parece ser um reducionismo, né? De tipo, cara, esse cara... Eu já cheguei a ouvir gente falar, pô, você fez duas faculdades, mestrado, doutorado, neurociência, estudou nas faculdades de tudo do mundo para falar para criança, entende? E eu fico pensando, exatamente por isso que eu preciso falar para criança, porque eu estudei muito para poder falar com a idade que, se tiver bem organizada, bem setada, ela vai chegar na adolescência já líder, ela já vai ser uma bateria para a igreja, ela já vai propor coisas para a igreja, ela vai animar os jovens, vai animar os adolescentes mais velhos. E então, essa é uma intenção que a gente tem colocado muito forte como ministério, como igreja, exatamente por esse fato, entende?
Perfeito. E, Rafa, assim, uma das coisas que eu vejo, tanto no seu trabalho, você falando muito, é uma ênfase em entender não só a criança, mas o ser humano como essa criação de Deus que tem talentos múltiplos, holísticos. E aí, qual que é a minha percepção? O que, que eu acabo percebendo? Que dentro do ambiente de igreja, muitas vezes, a gente reproduz o modelo de aprendizado escolar tradicional mais antigo, que justamente enfatiza um determinado corte do jeito de se aprender, que é bem cognitivo, que é bem restrito, né? Como que a gente trabalha com as crianças para que, nessa multiplicidade de crianças que têm perfis diferentes, têm talentos diferentes e formas diferentes de aprender, elas consigam lidar com o conteúdo bíblico?
Eu como estudei em faculdades fora, estudei muito sobre didática, eu tenho uma visão um pouco crítica, bem crítica em relação à educação de uma maneira geral. Então, isso é natural de alguém que entra na academia e estuda muito didática. Você percebe, assim, que as didáticas utilizadas são didáticas muito perigosas, porque elas são didáticas massificadoras, então elas facilitam em muito em relação à massificação de conteúdo, mas elas não formam o ser humano, de fato, um pensador. Então, eu tenho muita dificuldade com os modelos educativos e didáticos aplicados nas escolas e, consequentemente, nas igrejas. Então, eu vou fazer uma pontuação bem rápida aqui, vou tentar ser bem conciso. Quando a escola foi massificada, principalmente no renascentismo e também na industrialização, ela foi potencializada na industrialização. Basicamente, ela foi pensada quando eles tentavam trazer os camponeses para dentro da indústria. No mundo só existiam dois lugares no mundo que tinham níveis aceitáveis de alfabetização, que era a Germânia e a Prússia, que é a Alemanha e Rússia hoje em dia, e eram mais ou menos 10% de pessoas alfabetizadas em cada país. E aí ele falou assim: bom, a gente precisa industrializar esse cara do campo, e não está dando certo. Eles traziam pessoas de 30, 40 anos do campo para a indústria e não dava certo. A pessoa não conseguia se adaptar às metodologias. Era aquele peão ruim de trabalho. E aí eles falaram assim: cara, como que a gente faz para formar uma geração industrializada? E aí eles pegaram os mesmos formatos que existem na indústria e eles criaram a escola e massificaram a escola. Então eles pegaram o modelo escolástico grego, que era para 12 pessoas, que era o modelo grego desde sempre, e colocaram 40, 50 pessoas dentro de uma sala e colocaram os mesmos formatos que a indústria tinha. O que que a indústria tinha? Horário para comer com merenda, sinais, setores divididos, bem divididos, ou seja, não há multidisciplinaridade entre matemática e geografia, são coisas totalmente dicotomizadas e não se unem em momento algum. E aí o que acontece? Encaixotaram várias matérias, criaram metodologias que industrializaram a escola. E naquela época existiam três lugares que eram muito parecidos: a escola, a prisão e a indústria. Os três lugares tinham escadas, salas, cores muito parecidas. Tanto que a crítica do Pink Floyd do Brick in the Wall é exatamente uma crítica a essa industrialização das crianças. E aí, qual que é o ponto principal? Nós vemos uma massificação dessa indústria, tornando o ser humano um ser humano operacional. Ele não é um ser humano que pensa, que vai para cima, que questiona e que tira de si as suas perguntas, angústias. Não, ele se torna um ser humano com um ferramental operacional. Tanto que hoje no Brasil a gente tem mais de 94% de crianças alfabetizadas. Sabe quantos por cento vão para a faculdade? 4,30%. 4,30%.
Esse número melhorou bastante, né? Era dois até
Era
10 anos.
dois e agora foi para quatro. Mas, tipo assim, é que a gente está em São Paulo e a gente fala assim: ah, não, não é possível que esse número. Mas quando você pega o Brasil, é esse o número, 4,3. Então a gente percebe assim: as crianças não estão indo para faculdade, porque a faculdade lá atrás foi: e aí, o que que a gente faz? Só os ricos, só os burgueses estudam. O que que a gente faz com eles? Ah, cria faculdade, a gente coloca eles lá e o resto fica na massificação. E aí torna eles especialistas para cuidar dos operários. Então, assim, o ponto é que a massificação da escola, ela passa por dois teóricos chamados Skinner e Vygotsky, principalmente nos Estados Unidos, e Piaget um pouco também, na Europa, pensando uma educação que atinge massa, e que tem um pouco de intuição, uma educação intuitiva e tudo mais. Entretanto, você não torna a criança o que eu chamo de criança pesquisadora, criança cientista, criança preparada a aprender. Então, assim, você não tem nenhuma matéria da primeira série ao terceiro colegial que a criança tem um semestre, um ano de uma matéria escrita, como aprender. Então, você não tem uma matéria de ferramentais para você se tornar um pesquisador, ferramentais para você se tornar um investigador. E a criança, ela já nasce cientista, já nasce artista, ela tem um potencial criativo enorme. Só que em momento algum ela aprende o ferramental para usar a capacidade dela. Ela só aprende a operacionalização. E aí a igreja faz exatamente a mesma coisa. Ela trabalha versículo, decora história. E aí eu fico doido, porque eu falo para os pais, eu falo: pais, se eu chegar para o seu filho e perguntar qual que é o personagem favorito da Bíblia, ele me responder Davi, Sansão, Paulo, qualquer outro que não seja Jesus, para mim, eu errei como pastor e você errou como pai. Porque assim, o personagem principal do seu filho tem que ser Jesus. Ainda que as histórias do Antigo Testamento são extremamente lúdicas, Jesus é o centro do Evangelho, é o centro da Bíblia e ele é o personagem principal. Se o seu filho responder qualquer outra coisa, a gente está falhando rude, assim, entende? E aí envolve essa questão de didática. Aí eu vou puxar aí um teórico para quem está assistindo, chamado Jacques Delors, que ele é o criador da teoria do aprender a aprender. Ele puxou um outro teórico do século de 1911, da França, que não foi tão exaustivo no, nas suas escritas. Esse cara deu aula para um professor meu no Uruguai, que é o Raimundo Donatello, que foi professor na Universidade da Bélgica e da França também. E ele criou, a partir dessa teoria do aprender a aprender, a teoria da ludocriatividade, que é você trabalhar a criatividade de maneira lúdica através da aprendizagem. E o que, que é a teoria do aprender a aprender? É o professor, toda aula, estar preparado para que a criança ensine algo. Então, aqui na IPA, eu costumo dizer para os professores, por que, que você não começa a sua aula sobre Davi, sobre Sansão, sobre qualquer outro personagem da Bíblia, perguntando o que, que as crianças sabem sobre esse personagem? Começa a aula falando assim, e aí, o que, que vocês sabem? Fala aí, qual é que é? O que, que vocês sabem de Davi? Conta aí. E às vezes ela vai contar a história tão bem, ela vai arregaçar tão bem naquela história, que você vai falar assim, pronto, já contou a história. Ou ela vai errar e você vai lapidar o aprendizado dela para que a próxima vez que ela for ensinar, ela já sabe. Mesmo porque quando a gente pega uma teoria, por exemplo, de William Glasser, que é o teórico da aprendizagem no mundo, quando a gente lê é 10%, quando a gente ouve é 20%, quando a gente discute, vai para 50%, quando a gente lê e ouve é 30%, né? Quando a gente discute, vai para 50%, 60%, e aí quando a gente ensina que vai para 95% de absorção. Então assim, se a igreja não estiver colocando as crianças para ensinar o que elas estão aprendendo, elas vão sair dali com imaturas de informação. Elas têm muita informação, mas elas não sabem trabalhar com aquela informação. Que é aquela história de interpretação de texto, assim, né? A criança sabe ler pra caramba, mas o que, que diz o texto? Ah, não sei, entendeu? Então, assim, ela tem muita informação, ela consegue absorver, mas ela não sabe o que fazer com aquilo. E é o que acontece com muito cristão, e até na adolescência. Então, recebe muito e não sabe o que fazer com aquilo. Então, se você está nos ouvindo agora, eu quero puxar a orelha ao mesmo tempo, dar uma super dica para vocês. Coloquem as crianças para fazer muita coisa. Coloca para fazer muita coisa. Porque Jesus, com pouca idade, estava ensinando mestres. E aí você fala, mas porque era Jesus. E era Jesus e a gente tem que seguir ele, então é isso mesmo que a gente tem que fazer. Coloque a criança a um ponto que ela possa ensinar outras crianças, outros adultos, e tem essa capacidade e essa vontade surja no coração dela, para que ela já desperte no coração essa vontade de ser servo. Então, metodologicamente, didaticamente, a sua pergunta é respondida com aprender a aprender, que eu acho que é bíblico também, porque o nosso coração, como servos de Deus, filhos de Deus, é um coração 100% disposto a aprender. E é isso que eu acho que a criança tem que estar desde cedo fazendo.
Rafa, para a gente concluir, se você tivesse que deixar uma recomendação para os pais que nos assistem, que você gostaria, que eu imagino que você diga na igreja, mas que de repente o cara não é pastoreado por você na igreja e agora pode te ouvir, qual seria essa uma coisa que você pediria para eles prestarem atenção?
Eu diria cosmovisão cristocêntrica ou cosmovisão evangélica. Tomar cuidado com todos os outros ensinos que a gente, por tabela, faz. Então, sem querer, a gente é dualista platônico. Sem querer, a gente é escolástico grego. Sem querer. E aí você deve estar pensando assim, o que esse cara está falando que eu nunca ouvi nem essas terminologias, de repente? Cara, você nem ouviu e você faz. Você nem ouviu e você está fazendo. Você está praticando porque isso é cultural. Então, assim, culturalmente, nós somos meritocráticos, dualista platônicos, escolástico gregos, a gente tem várias influências. E que, por tabela, a gente acaba fazendo e se esquece de fazer o que a Bíblia pede para fazer. E se esquece de dar uma cosmovisão para o nosso filho, a ponto dele viver essa cosmovisão cristã. E o que, que é essa cosmovisão cristã? É o seu filho não conseguir enxergar a vida a não ser a vida a partir de Cristo. Então ele não consegue olhar para o céu e falar assim, caramba, graças a Deus por esse céu. Ele não consegue olhar para a comida e falar assim, cara, essa comida é o Senhor que está provendo. Ele não consegue olhar para o carro que você tem e dizer, esse carro é do meu pai. Não, ele sabe que o carro é de Deus, não é seu. Ele consegue olhar para a sua casa e falar assim, peraí, essa casa não é da minha família, essa casa é de Deus. Deus está provendo essa casa para a gente morar. Então, assim, eu costumo fazer vários exercícios para as crianças pegarem os pais aqui na igreja. Eu falo assim, criança, saindo daqui, pergunta de quem que é o carro. A criança pergunta, o pai fala, o carro é do papai, a mamãe tem o carro dela. Aí a criança fala assim, não. Hoje eu aprendi que esse carro não é seu, esse carro é de Deus. E aí o pai, ah, como assim? É, porque tudo é de Deus, essa roupa é de Deus, tudo é de Deus. Então, essa cosmovisão que precisa ser embutida na criança para ela perceber que todas as coisas são regidas pelo Senhor de Cristo e pelo nosso Senhor Deus. E a segunda coisa é essa parte da aprendizagem. Tomar cuidado para que o mundo, e quando eu digo mundo, eu nem gosto desse tipo de expressão, mas para que a sociedade e essas outras cosmovisões não ensinem as crianças mais do que a Bíblia e o nosso estilo parental de educação. O que isso significa? Quando você vai para leva seu filho na escola, você deixa ele lá de manhã, 6 horas da manhã, você vai buscar ele lá meio-dia, aí você pergunta, primeira coisa que você faz, e aí, filhão, tudo bem? Tudo. Dá um beijão na mamãe aqui, dá um beijo na mãe, dá um beijo no pai. Aí a segunda pergunta que todo pai faz, o que você aprendeu hoje na escola? Você fica 18 anos, às vezes, perguntando isso para o seu filho, entre escola e faculdade. Só que a pergunta correta e cristã deveria ser, o que você ensinou hoje lá na sua faculdade, na sua escola? Vocês têm que preparar os seus filhos para que eles ensinem. Porque a Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas na aljava do guerreiro para ser lançada distante. Ou seja, essa flecha tem que estar sendo preparada para acertar alguma coisa. O que que o seu filho está sendo preparado e para acertar o quê? Você está preparando o seu filho para acertar aonde? É só para ele ser um cristão que vai sentar numa igreja e vai ser membro de uma igreja? Esse é o seu sonho de estilo parental, que o seu filho se torne um cristão frequentador de igreja? Não, você tem que ser um cristão que fala assim, cara, meu filho vai acertar um alvo, eu posso não saber qual é, mas eu tenho certeza que quando ele acertar vai ser um regaço para a glória de Deus. E para isso ele tem que todo dia na escola ir preparado para acertar alguma coisa, ensinar alguma coisa. Pode parecer prepotência, mas não é. É você preparar a cabeça do seu filho todo dia para tipo assim, cara, realmente, hoje eu ajudei meu amigo matemática. No outro dia, eu ensinei meu amigo sobre o evangelho. No outro dia, eu ensinei alguma coisa. Se o pai pergunta todo dia isso pro filho, o filho fala assim, peraí, eu não vim para esse mundo para receber. Eu vim desse mundo para dar. Eu vim nesse mundo para entregar. Eu vim nesse mundo para servir. Só nisso, só nessa frase, você já muda uma cosmovisão gigantesca no filho de vocês. Gigantesca. E aí, essa flecha dita no versículo, ela era preparada artesanalmente por cada guerreiro. Ou seja, você não ia comprar flecha do outro. Cada guerreiro tinha o seu estilo de envio de flecha e ele tinha que preparar artesanalmente. Então é um trabalho que você não pode terceirizar para a igreja, para a escola, para o pastor de pais e filhos, para ninguém. Você artesanalmente precisa preparar o seu filho para acertar algum lugar e falar para ele o que você está acertando, o que você está ensinando e aonde você vai chegar. E como pai, eu vou ser a escada, a plataforma, você pode pisar em mim para subir e acertar onde você precisa acertar, porque eu tô aqui como um pai que não sou aquele que sou o seu dono, mas aquele que Deus arrendou para cuidar alguns anos da minha vida, porque você não é meu, você é do Senhor, e eu tenho certeza que sendo do Senhor, você vai acertar aquilo que precisa ser acertado. Desculpa ter sido um pouco exaustivo aí e longo, mas é porque é um recado importante.
Não, e com esse recado a gente agradece mais uma vez a sua prontidão em nos atender. Obrigado por estar conosco, Rafa. E a você que nos acompanha, você sabe que toda quinta-feira nós temos Destaque ABC2 com entrevistas como essa, sobre temas ligando fé e ciência, como o Rafa trouxe aqui para a gente também, bastante estudo, bastante ciência, para nos ajudar no nosso diálogo também com a fé. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima, Rafa. Muito obrigado.
Obrigado, Vitão. Valeu. Tchau, tchau, galera.